Podcasts de Eduardo Batibuta, o último da quinta temporada para você. E por ser o último, não poderia ser diferente. É um podcast de uma mensagem de Natal e primeiro de ano que eu vou deixar aqui para vocês, para finalizar este ano de 2022. Quer queiramos ou não, o ano 2022 foi um ano bem cheio de altos e baixos. É que nem montanha-russa, quando você está lá em cima, você vê toda a paisagem. Agora, quando você cai no abismo, aquela descidona que faz o seu coração parar nos grugrumilos, é complicado. É ou não é, meu amigo, minha amiga? Muito bem, este foi um ano em que perdemos muitos amigos, este foi um ano que nos afastamos de vários parentes, este foi um ano em que nos dedicamos a sermos cabos eleitorais de uma eleição polarizada, este foi um ano que nós deixamos de lado toda a consideração e afeto, que nós deixamos de lado a empatia e a simpatia para nos tornarmos meros joguetes um contra o outro, eventualmente, dentro deste jogo de xadrez intrincado que nós passamos. Graças a Deus que isso acabou, graças a Deus que isso já passou. E muito embora a gente ainda veja muita gente aí desesperado, tentando mudar o final do jogo, nós já temos a consciência e a certeza de que isso não é mais possível. O que esperar? Sei lá o que nós podemos esperar. O ano não começou ainda, o governo não mudou ainda, o governo que está fazendo tudo para acabar com a chance do governo que vai entrar em tentar melhorar alguma coisa, e o governo que vai entrar enfrentando o resquício que sobrou do governo que está saindo, e mais um bando de gente que não tem a mínima noção do que é trabalhar em prol do país. Todo mundo muito preocupado com as suas bancadas, todo mundo muito preocupado com o tal do orçamento secreto, que graças a Deus o STF declarou inconstitucional. Isso é bom, Arthur Lira vai perder a sua força, pode perder até o seu cargo lá na Câmara e eu vou achar isso ótimo. Afinal de contas, o Arthur Lira é um condenado em dois ou três processos aí, esperando o término do julgamento. Ele já se livrou de um ou de outro por manobras que ele fez, mas ainda está com o cozinho na reta. E quem sabe ele vira inelegível para o resto da vida dele. Quem sabe? Isso. Na Câmara, provavelmente mantenhamos o nosso querido Pacheco. E quem sabe o Lula consiga governar. Bom, vamos deixar isso para lá. Vamos falar de nós aqui, meros mortais, que passamos os nossos desagravos, não é verdade? Você que teve que pagar as suas contas o ano todo, água, luz, telefone, supermercado. Você que teve que pagar os seus boletos, teve que se vestir, teve que se calçar, cortar o cabelo, fazer as unhas, arrumar os cabelos das meninas, não é verdade? Fazer as chapinhas, fazer os lifts, fazer tudo. E que não sabia onde achar o dinheiro para fazer todas as coisas que você tinha que fazer. Você que foi vilipendiado no seu emprego, você que foi classificado como não tão importante ou não imprescindível, que teve o seu salário cortado, que teve as suas horas de trabalho cortadas, que perdeu direitos, Você que perdeu o emprego e não arrumou até hoje outro. Você que se tornou um desesperançado, que é pior do que um desempregado. Porque o desesperançado vai atrás de emprego e não consegue achar, até que chega uma hora que ele pensa: poxa, para que que eu estou indo atrás? Não tem emprego. Você que viu seu filho pedir um bombom e não teve dinheiro para comprar, um sorvete e não teve dinheiro para comprar nem aquele sorvetinho de 1,20, de 1,80 para dar para o seu filho. Você que chorou muitas vezes em filas de INSS, em filas de supermercado, em filas de SUS, filas que nunca te levaram a lugar algum e que nem te deram o respaldo suficiente para que você se sentisse uma pessoa digna, para que você se sentisse uma pessoa respeitada, uma pessoa com chances de chegar a algum lugar. Sim, o mundo dá muita volta, meu amigo, com certeza. E eu espero que você não fique tonto, com essas voltas que o mundo dá, porque você que já foi muito tonto, que continua tonto, ainda mais o mundo dando tanta volta, tem a chance de ficar um pouquinho mais troncho e tonto, né? Eu espero que o seu senso gravitacional esteja funcionando direitinho e você tenha os pés no chão e a sua imaginação voe longe, os seus pensamentos voem longe. E que você ainda saiba pedir em oração aquilo que você precisa, porque Deus é justo, bom e fiel. E ele vai te ajudar com certeza. Talvez não jogando na sua cabeça um saco de dinheiro, um carro, uma casa, mas lhe proporcionando uma porta. Ou melhor, você vai lhe propiciar uma porta para que ele a abra para você, para que você tenha restaurado sua condição humana. Eu estou falando isso porque eu sei dessa situação. Quem um dia não passou por um problema? Quem um dia não ficou desempregado? Quem um dia não teve uma dor de dente, uma pedra no rim, não é verdade? Um parto. E também a gente pode virar para o outro lado e falar um encosto na sua vida, tá uma assombração, um fantasma. Porque todos nós temos a chance de ter qualquer uma dessas coisas. Outro dia eu perguntei para o meu médico se aquilo que eu tinha era grave, porque a maior parte da população tinha 2% de chance de ter aquilo, e ele virou para mim e falou: qual é a chance de você estar nesse 2%? Eu falei para ele: 100%. Já respondeu. Todos nós somos suscetíveis às unhas encravadas, micose no pé, fora em outros lugares, né, que são piores de se ter. Caspa, todos nós podemos ter também. Principalmente porque, conforme a gente vai envelhecendo, tudo vai ficando mais plástico, tudo vai ficando mais frágil, mais sensível. E a gente vai se machucando mais por dentro e por fora. Porque a vida da gente é assim, é um eterno esbarrar-se, seja lá onde for, numa porta, numa parede. Na vassoura que estava mal colocada. E aí os roxos sempre vão aparecer. E somem. Os roxos somem. Os arranhões ainda deixam certas marcas, mas de qualquer forma também se cura. Então, para você, meu amigo, minha amiga, que normalmente vem aqui ouvir os meus podcasts, vem aqui dar uma risadinha de vez em quando, quando eu conto alguma piada, vem prestar atenção naquilo que eu digo, porque no fundo, no fundo, sempre há uma verdade em tudo aquilo que a gente diz. As pessoas é que vão avaliar se aquela verdade atende a alguma exigência mais premente ou não. Se existe alguma verdade, nem que seja subliminar, em cada meia dúzia de linhas daquilo que eu falo aqui. E se não houver também, grande coisa, joga fora, passa reto, deleta. É como eu sempre falo, nem tudo nos convém, nem tudo. É bíblico isso, né? Podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que mais nos magoam do que nos fazem sentir feliz. E isso também é uma dádiva da vida, né? Vamos desenrolar a língua. É uma dádiva da vida você ter a possibilidade de chorar, sorrir, ser feliz, sofrer, conseguir, desistir, virar no avesso, voltar para o lado certo, sabendo que você pelo menos tentou. Tentou ser melhor, tentou contornar, tentou reativar, conseguiu em alguns momentos, em outros não. Tentar é uma coisa importante, pelo menos a gente não sai dessa com aquele pressentimento de que não fiz o melhor, não fiz o máximo, não fiz o que deveria, porque se a gente sai assim, é muito pior. É muito pior quando você deixa de lado achando que o outro tem que fazer primeiro, quando você poderia ter feito e modificado muita coisa. Bom, Natal está chegando aí. Essas datas para mim, sinceramente, não têm grandes significados a não ser os originais. E como não é a data correta do nascimento de Cristo, porque Cristo não nasceu no dia 25, de dezembro. Existem alguns cálculos na Bíblia de que ele teria nascido uns 4, 5 dias antes, mas também não existe a certeza disso. Ali por volta do dia 19, mais ou menos. Mas o que importa? O que importa é uma data. Na realidade, o que importa é o motivo pelo qual ele veio até nós. Motivo da transformação, da recuperação, da salvação. Porque ele veio para levar sobre ele todos os nossos problemas, todas as nossas mazelas, as coisas erradas que nós fizemos. E ali, naquele momento, ele nasceu para nos salvar pela graça. Muito bem. Que bom, né? Então, o que eu posso dizer para você é, tenha em mente aí no seu Natal, nesse dia em que você vai comemorar o nascimento de Cristo na sua vida, na sua alma, para o seu bem. E que o mais importante não é aquilo que você vai ter na mesa, mas que aquilo que você tem na mesa foi ele que te deu. Aquele chester, aquele pernil, aquele tender, uma champanhe, um refri, uma cerveja, tudo isso foi ele que te deu. Lembre-se, se você está vivo e respirando, é porque ele permite que você esteja vivo e respirando. Se você está do lado da tua família, dos teus amigos, é porque ele colocou a tua família do teu lado e os teus amigos do teu lado. Se você está recebendo essa mensagem minha aqui, se você leu, ouviu, porque eu vou postar uma mensagem também no blog, tá? Que provavelmente vai ser um pouco diferente dessa que eu estou falando aqui para você. É porque ele permitiu que você ouvisse essa mensagem. Porque ele sabia que essa mensagem ia vir diretamente para o seu coração, para a sua mente, para que você pudesse pensar nisso neste Natal. Quanto aos presentes, bom, é legal ganhar presentes, sem dúvida nenhuma. É muito bom ganhar presente. O material e o sentimental. O físico e o espiritual. Muito embora eu possa dizer com certeza que o espiritual, o sentimental, é muito maior no valor do que o físico. Muito embora muitas pessoas não deem essa valoração desta forma, muita gente acha que ter é melhor do que ser, muita gente acha que possuir é melhor do que imaginar, ou melhor do que sentir, ou melhor do que compartilhar. E havemos nós de convir que cada um carrega a sua cruz. Cada um leva ela da forma que quer. Alguns até serram um pedacinho dela para não pesar tanto. Cuidado, de repente a sua cruz é uma escada que não vai alcançar o outro lado. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Então, um Feliz Natal. Ho, 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 ho. Para você, um Feliz Natal. Uma feliz comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma aproximação maior das pessoas que nós perdemos pelo caminho, por um motivo ou por outro. E uma leveza espiritual, pelo menos nesse momento. Tire todos os pesos do seu ombro. Tire todos os jugos que colocaram sobre o teu pescoço. Tira a cangalha e joga para o lado. Esvazia o teu coração, esvazia a tua mente das coisas ruins, das coisas mórbidas. Vai para o teu cantinho escuro, agradece e pede. Pede porque pedido é bom. Pede para que ele te ilumine, te dê sabedoria. Faça como Salomão. Salomão não queria fortuna, riqueza e teve. Salomão pediu sabedoria. Então, peça para Deus sabedoria. Ele vai te dar, com certeza. Ou pelo menos ele vai te dar uns beliscões, uns puxões de orelha. Na hora que precisar, para ver se você abre os olhos e vê o que você está fazendo. Não é bem aquilo que ele gostaria que você estivesse fazendo. Não perca de vista o fato de que tudo aquilo que está com você e permanece ao teu lado é teu e foi ele que te deu. Até o dia que ele não quiser mais que esteja ao teu lado. E aí, meu amigo, ele vai fazer a coisa certa, ou de tirar você ou de tirar quem está ao teu lado. Quem estiver, oh, desculpa pelo verbo errado, de quem estiver ao seu lado. Muito bem, mensagem de Natal dos podcasts de Eduardo Batibuta para você. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. E vamos lá com trenó, sem trenó, com rena do nariz vermelho. Ou sem rena do nariz vermelho. Eu estava preocupado com o Papai Noel, porque ele vai vir de vermelho, né? E ainda tem muito bolsonarista por aí, pegando quem anda de vermelho. Podcasts de Eduardo Batibuta para você.